E nós tivemos um requerimento feito pelo vereador Mauro Donizete Fabian, o Maurinho, solicitando à nossa Polícia Militar uma maior vigilância no entorno do Parque do Povo. O vereador Maurinho fala a respeito, porque a polícia, o comando da Polícia Militar acabou fazendo a sua resposta, respondendo ao requerimento do vereador, e o Maurinho fala a respeito desse requerimento. Boa tarde, Maurinho.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, no início do mês, mas principalmente no final de semana de 17 de maio, eu recebi várias pessoas que mandaram mensagem da aglomeração, do barulho, de motos que descem correndo naquela rua, instalando ferramenta, de alto carro de som, né? E o pessoal reclamando desse movimento ali. Na sessão de 18, eu pedi em grande expediente que mandasse um ofício, né? Já assim, de imediato, porque já que não poderia esperar mais algumas semanas para encaminhar, a Polícia Militar pedindo a intensificação da vigilância, da fiscalização, da atuação naquele ponto, né? Assim, tem vários pontos da cidade que existem problemas, muita gente reclama. Mas ali, principalmente às tardes, sábado, domingo, é muito constante a reclamação, principalmente dos moradores daquela região e de pessoas que vão ao parque com família, com criança, né? Tem gente que reclamou que não dá para atravessar com criança, que desce um carro correndo, desce uma moto, corre o risco de atropelar. É nesse sentido, não de proibir que o pessoal vá lá, passeie, mas do respeito, né? Respeito ao outro que também tem o direito de usar e respeito à pessoa que mora naquela região. Então nós recebemos aqui já a resposta, né, do comandante, comandante da segunda companhia, o Recere, acho que é assim que fala, Recere Locatelli, comandante novo. Ele nos respondeu já que as ações de prevenção e repreensão vão aumentar naquela redondeza e pediu, né, que também maior colaboração, maior esclarecimento acerca do que realmente é necessário. A gente vai até enviar outro ofício para ele, né, agradecendo e esclarecendo realmente o que é que o pessoal nos reclama, né? É o pessoal que mora na redondeza e também aqueles que transitam lá com suas famílias.
O que deu certo também, em conjunto com esse requerimento, que essa semana foi feito também ali naquela rua, lombadas, né? Para colaborar também com movimentação de veículos e motos.
Correto, o Navarro. Até ele pede que um apoio da prefeitura, né? No resposta dele. E realmente, ali foi feito, tinha várias, né, daqueles geradores pedindo lombada, e ela foi feita. Isso já vai diminuir um pouco essa questão dos carros em moda alta velocidade, que a velocidade é uma das reclamações. Também já vai ajudar, com certeza.
Tá certo, Maurinho, obrigado pela participação.
Obrigado, Navarro, bom dia.
Tá certo, depois de falar com o vereador Maurinho Fabian, a gente conversa também com o vereador Roberto Carlos de Castro, e para falar a respeito... vereador Roberto Carlos de Castro e também com a Flávia Silva, para falar a respeito de um requerimento que foi apresentado pela dupla de vereadores do nosso município, que é um requerimento que foi encaminhado para o prefeito municipal, requerendo a entrega de senhas para os pacientes que madrugam na fila de postos de saúde do SUS aqui do nosso município, com o intuito de adquirir a ficha de atendimento médico. É um assunto que a gente já discutiu, inclusive, né, dentro do jornal Operação Cidade, algumas pessoas fizeram reclamações, discutimos, falamos a respeito, e agora esse requerimento apresentado por esses dois vereadores que falam a respeito desse requerimento. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre uma alegria estar podendo dar esclarecimento, principalmente aqui como vereador. Veja bem, há uma reclamação no sentido de pessoas que madrugam na fila do SUS para pegar ficha médica para atendimento. Muito bem. Poxa, isso ocorre há 40 anos. Como não muda isso? É uma coisa assim que você não entende. Falta de gestão, não precisa. Agora há pouco, conversando com a vereadora Flávia nesse sentido, ela falou que tinha que ter uma central de atendimento, de agendamento, para não precisar as pessoas se sacrificar, ficar na fila. Eu fui na cidade andando, parado por uma senhorinha, chegou em mim e falou assim: meu filho, pois não, senhor vereador, sim, vê um sistema de senha para pegar a ficha, que eu amanheci na fila. E quando chegou a minha vez, uma pessoa saiu dentro do carro, disse que o carro dormiu lá, estava dentro e pegou a senha, eu fiquei sem ser atendida. Meu Deus! É, nós temos que olhar para essas pessoas que precisam, as pessoas que estão necessitadas. Nós temos que estar voltados no interesse delas, porque são o que mais precisa. É esse o motivo desse requerimento, vereadora Flávia, que está aqui junto comigo.
Flávia, falando a respeito desse requerimento, por exemplo, tem pessoas que estão se utilizando do sistema da ficha, para retirar a ficha, recebendo para poder ficar na fila até a madrugada. A pessoa paga 20, 30, sei lá quantos reais, a pessoa fica na fila para ela. Quando está quase na hora de abrir para receber a ficha, ele vem, acorda, loja em casa, vem, a pessoa que estava na fila sai, recebe o dinheiro e vai embora e a pessoa fica para receber. Quer dizer, é um jeito de ganhar um dinheiro também que o pessoal está fazendo, mas não é legal, não é correto com as outras pessoas, né, Flávia?
Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiruna. Navarro, exatamente. A gente ouve muito relato em relação a isso, mas eu acho que deveria trabalhar de uma forma diferente. Igual o Castro já comentou, há anos esse problema. Infelizmente, a população sofre muito. Eu ouço relatos de pacientes que chegam no SUS para retirar a senha às 3 horas da manhã. E o interessante seria uma implantação de uma central de agendamento de consultas. Poderia ser por telefone, poderia ser via WhatsApp. Nós estamos na era da informática, então eu acho que tem muitos meios de estar ajudando e minimizando essa dificuldade que a população tem em estar retirando as fichas e as senhas para passar por uma consulta médica ou até mesmo por um exame.
Essa central seria para todos os postos de saúde, num lugar só para fazer uma central única para poder fazer essa colocação dessas fichas?
Isso, seria não só para a Secretaria de Saúde, uma central única para atender também os PSFs e todas as especialidades.
E a questão do projeto de distribuição de senha também, Flávia e Castro, essa senha não precisava, já que é uma senha, não precisava ser distribuída de madrugada. Ela poderia ser pego, tipo, das 4 às 5 da tarde de um dia para ele pegar de manhã a sua ficha, não poderia ser também?
Poderia, a pessoa poderia passar no decorrer, né, do dia, do expediente, retirar a sua senha para estar posteriormente passando por consulta.
Não teríamos ninguém de madrugada.
Não teríamos ninguém de madrugada. Na verdade, o Navarro, eu acho que esse requerimento é um requerimento simples, não gera custo e precisa sim somente de gestão.
Correto, Cássio?
Correto, é de extrema urgência esse atendimento a essas pessoas que madrugam, enfrentando toda a intempérie da natureza. É frio, é chuva, gente, já está doente, fica mais doente ainda. E o que é pior, às vezes não consegue aquela ficha necessitada. Então, sem dúvida, esse centro de atendimento seria assim, seria a solução para nós resolver o problema dessas pessoas que sofrem na fila do SUS.
Só para a gente fechar, Flávia, essa questão da central de agendamento seria também durante o dia?
Seria durante o dia. Todos
nada de madrugada?
Nada de madrugada. Seria em horário de expediente, ou seja, das 7h30 às 17 horas, atendimento normal da Secretaria de Saúde. E seria interessante também, Navarro, que essa central de atendimento estaria atendendo a população da zona rural, onde esse munícipe não precisaria sair, né, da sua localidade para vir para retirar a senha e posteriormente passar no médico. Eu acho que ajudaria e muito.
Para cada setor, para cada posto de saúde do município, completou as senhas só no outro dia.
Só no outro dia, isso mesmo.
Obrigado pela participação de vocês.
Eu que agradeço, Navarro, estou à disposição sempre.
Aí é óbvio, nesse setor de agendamento, vai deixar uma switch ou outra por uma questão de urgência, por uma questão de necessidade. Isso é só gestão, realmente.
Tá certo. Tá aí, conversei então com a vereadora Flávia Silva, também com o vereador Roberto Carlos Castro, a respeito dessa possibilidade de uma central de agendamento para a retirada de fichas para atendimento na saúde, no SUS, especificamente. Muito bem, agora eu converso com o presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes, o vereador Mano Vieira, para falar a respeito. Nós tivemos aqui hoje duas pessoas do bairro das Três Águas, o Cuca e também o Luiz Cláudio, falando a respeito de um fato lamentável que aconteceu na quinta-feira passada, onde um morador daquele bairro acabou perdendo sua vida, trabalhando em cima de um trator, acabou perdendo a vida, e cerca de 28 a 30 horas depois que a família foi receber o corpo pela falta de um instituto médico legal no município de Bandeirantes. Nós que já tivemos IML aqui, perdemos IML. e o vereador fala a respeito da possibilidade, o que pode ser feito pela Câmara de Vereadores nesse sentido. Boa tarde, mano.
Boa tarde, Navarro. Manda um alô aí também para o Osvaldo e também, né, uma boa tarde a toda a população de Bandeirantes e região. Pois é, Navarro, uma situação muito delicada, lamentável, aonde que os nobres, né, depoentes aqui, né, o Cuca, o Luiz Cláudio, em vários momentos de seu depoimento, né, eles se emocionaram, choraram, uma situação realmente drástica, e a gente se sensibiliza também com isso, né. Foi feito já, por esta Casa de Leis, um ofício. Os 13 vereadores irão oficiar o prefeito municipal para que, dentro de suas conformidades e possibilidades, tente gestionar novamente o ML Bandeirantes. Os 13 vereadores unidos diante desse fato irá cobrar isso do prefeito, né, junto da sua equipe do Poder Executivo. Nós que somos aí fiscais do povo de Bandeirantes, né, temos mais do que a obrigação de fazer jus àquilo que a sociedade necessita. Então, esse requerimento, esse ofício, né, será votado em breve, encaminhado ao Poder Executivo, e aí a gente vai estar cobrando junto às autoridades competentes, né, para que isso aconteça. É mais do que uma obrigação, né, que providências sejam tomadas. É claro que hoje o setor público vive um momento de calamidade, um momento de extrema preocupação, necessidade, mas a gente tem que fazer o nosso papel e temos que solicitar e buscar também este recurso, já que é, né, uma necessidade aí da sociedade.
A verdade também, mano, que independentemente de partido, de grupo, enfim, que cada vereador dos 13, buscando junto a sua força política como um deputado, cada um tem o seu deputado, enfim, ou dois, três no mesmo deputado, enfim, buscar também o apoio desses políticos fortes para que possam também ajudar a Câmara de Vereadores a conseguir trazer de volta o IML.
Muito bem lembrado, Navarro. Diante disso que eu acabei de dizer, que o município, né, ele sofre com uma dificuldade financeira, a gente também vai cobrar de autoridades, né, estaduais, federais, caso o município não tenha condições, né, de ceder a essa situação, também iremos aí cobrar nessas esferas estaduais e federais, o qual é de um porte maior. Mas com certeza os 13 vereadores estão aí comprometidos a se empenhar nessa situação.
Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o Luiz Cláudio, ele que é presidente da Associação das Três Águas, também o Lei, que já foi presidente da Associação das Três Águas, hoje é vereador do nosso município. Ontem eles estiveram presentes juntamente com o Cuca, também um ex-presidente da associação e também parente do William, né? Tio do William, que infelizmente acabou perdendo sua vida na quinta-feira, 1:30 da tarde, lá nas Três Águas, em um acidente de trator. E o Luiz Cláudio e o Cuca estiveram ontem na Câmara, também com a participação do Lei, bastante emocionados, falaram, né, lá na sessão, e acabaram comovendo a todos que estavam presentes na sessão. Então, estão aqui hoje também para trazer informação a respeito, porque não é possível que passem por isso outras famílias do município. Porque o que eles passaram, realmente, eles vão colocar para a gente aqui agora, não sei se o Luiz Cláudio ou o Lei, qual que vai conversar comigo, com a gente aqui, para contar essa história referente ao fato que aconteceu na quinta-feira nas Três Águas. Boa tarde.
Boa tarde, Navarro, Osvaldo, aos amigos da Rádio Cabiúna. Pois é, Navarro, uma tragédia, resumindo toda a história já antecipadamente, uma tragédia. Então, na quinta-feira, por volta de 13h30, a hora que ocorreu o acidente, ele estava sozinho, o William, não tinha ninguém acompanhando ele. Nós acreditamos que mais uns 10, 15 minutos, passou uma senhora, viu o trator tombado ali, já pediu socorro para o marido, já vieram tentar socorrer, mas ele já estava morto. Imediatamente já chamaram o SAMU, bombeiro, polícia, né? Assim que chegou o SAMU no local, o SAMU constatou a morte. O vizinho tinha um trator maior lá, levantou o trator e retiraram o corpo do William debaixo do trator tombado. E ali ele permaneceu ali até por volta das 17h30, quase 6 horas da tarde, que eles foram lá retirar o corpo do William do local.
Mas eles falaram que viriam por volta das 19.
Isso, o ML. Na verdade, com a movimentação do pessoal que já estava revoltado com a situação, vieram para a cidade, procuraram o delegado, várias autoridades também se envolveram e o delegado acabou liberando para retirar o corpo do local para não ficar ali jogado, que nós já estávamos querendo tirar dali para trazer para outro local, que estava...
Já com mais de 5 horas.
Já com mais de 5 horas no local. E aí, isso tudo chegaram aqui na cidade já por volta das 18. Aí sim o ML recolheu e levou para Londrina.
E por que Londrina? Por que não Jacarezinho?
É, segundo falaram, o ML de Jacarezinho estava atendendo uma ocorrência em Ventania. Eles teriam que esperar de chegar de Ventania, terminar aquele processo para iniciar o outro processo do William. Então ia ficar todo esse tempo jogado ali no meio do caminho, no chão.
Aí o pessoal chegou do ML de Londrina aqui às 19?
Por volta das 19. E levaram para Londrina e foram devolver o corpo só no outro dia por volta das 17 horas.
Foram quase 30 horas.
Exatamente.
De angústia da família.
Isso. Aquela tormenta ali, todo mundo passando aquele sofrimento ali e o descaso, né? Nós estamos entendendo como um descaso no momento. Mas depois nós vamos saber que o ML está totalmente desaparelhado, sem material humano, sem carro, sem viatura, para poder atender a região toda, que é a região muito grande.
Né? A de Jacarezinho, né?
A de Jacarezinho. De Londrina também.
E aí, o Lei, como vereador agora e ex-presidente da associação também, morador das Três Águas, que viveu, sentiu na pele também esse problema, vocês resolveram então fazer alguma coisa também pela Câmara para ver se consegue voltar o IML de Bandeirantes.
É isso aí, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Oswaldo. É isso aí, Oswaldo. Foi assim, a gente sentiu na pele, né? Porque... foi uma judiação que aconteceu, porque a família sofreu demais, né?
Uhum.
Porque, que nem você disse, quase 30 horas, né, ali junto com o ML envolvido, para depois devolver para a família, né, o William, para depois pensar em velório. Então, foi uma judiação, porque devido a todo esse tempo, né, o corpo do William já estava numa situação difícil até de ser velado.
E os familiares assim. Ali tudo vendo tudo isso.
E o familiar vendo, né? E não tinha o que fazer, né? Porque não depende de nada da gente. Claro que a gente correu para vários pontos, várias autoridades para agilizar, mas mesmo agilizando, ainda demorou tudo esse tempo. Então aí foi começar a velar depois de 30 horas depois do acidente. Né? Aí chegou até na madrugada. Né, não tinha mais condições, né? Precisamos lacrar o caixão. Aí até amanheceu o dia, aí quando foi ali para umas 7:30, 8 horas, aí viemos para o cemitério, né? Aí que foi feito o enterro.
Isso no sábado?
Isso já no sábado. O acidente foi numa quinta-feira, 1:30 da tarde. Então quase que mais ou menos umas 40 horas depois que nós vamos conseguir fazer o enterro, já numa situação assim bastante difícil, né? Bastante complicado.
A receptividade dos seus companheiros na Câmara Municipal para tentar trazer de volta o IML, Lei?
É, Navarro, então, o que aconteceu? No momento do acidente, nós estávamos até início, já estava quase no começo de uma sessão extraordinária, né? Que nós ia ter uma audiência pública, eu estava lá, nisso eu fiquei sabendo do acidente, e todos eles me apoiaram a correr lá nas Três Águas para a gente ajudar no que fosse possível. Então eles se envolveram desde o início do acidente.
Uhum.
E eles mandando, né, mandando pelo WhatsApp, né, mensagem, como é que estava, eu fui passando tudo. Então, na verdade, quase todos os vereadores acompanhou do início até no final todos os acontecimentos. Então, com certeza, todos eles também ficou chateado pelo acontecido. A população das Três Águas ficou também, de uma maneira assim, muito sentida, né? Pelo acontecido, né? É uma judiação. E também, até partes da cidade, né? O pessoal ficou sabendo, cobrou muito a gente por que acontecer dessa maneira, né? Ou por que não mudar? Então aí eu conversei com o presidente, né, da Câmara, né, o Mano Vieira, e ele falou, Lei, eu estou à disposição. Falei, então, Mano, então nós queríamos fazer algo, né, junto com o administrativo, né, porque conversar com o prefeito, junto com o secretário da Saúde, o Wanderson, para ver se nós conseguimos trazer o ML de volta, né, Navarro? É uma judiação, porque coisas que poderia com 4, 5 horas ter resolvido, nós demorou mais de 30, né?
É a verdade que isso aí, em 2010, né, através da segurança, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, acabou acontecendo de que iria se fazer um regionalizado. Aí fizeram na cidade de Jacarezinho, para o norte todo, formado por 22 municípios, né? Sendo 11 comarcas, população de mais de 300 mil habitantes, 380 mil naquela época. Aí se fez, veio, fizeram aquele carnaval, olha, vamos levar tudo para Jacarezinho, porque infelizmente o dinheiro estava curto. E nós tivemos aí essa situação de inauguração em 2010, mais precisamente no dia 31 de agosto de 2010. Inauguração lá, então o secretário veio, aprovou as instalações e tal. Acabaram com o IML aqui, acabaram com o IML ali. Aí levaram de Cornélio, levaram para Londrina, daqui foi para lá, enfim, nós ficamos a Deus dará. E ainda tínhamos há alguns tempos atrás, ainda o IML aqui que dava uma ajudinha ainda. Mas mesmo assim também não adiantou nada. E hoje a gente vê essa situação. E para você ter uma ideia, para você ver como é que é a situação numa cidade grande, mesmo sendo um IML, grande igual a Londrina, a situação que se passa com a família.
É, com certeza.
E o nosso aqui de Jacarezinho tem uma viatura, como é que você vai atender? Se eu não me engano, tem um médico só.
É, ó, um médico só.
Atender um dia sim, um dia não.
Dia sim, dia não. Então, mas, quer dizer,
22 municípios, um acidente e ventania. Se acontece outro acidente em qualquer outro município, então, como aconteceu aqui, então não poderia ter ido atender também. E como disse também na sessão de ontem o presidente, em off, não foi gravado, mas ele disse que a pessoa só pode sentir isso aí se ele sentir na pele, no lugar do William, como se fosse um irmão, um primo, um tio, um cunhado, um pai, né, que tivesse acontecido um acidente. Aí você vai sentir. E realmente não deve ser fácil. E você acredita, Olê, que pode ser feito, é possível, é difícil, né?
É difícil, não.
Segundo os próprios vereadores falaram que é muito difícil.
É difícil, mas quem passou por aquilo que nós das Três Águas passamos e a família passou, tem que lutar para que mude, né? Porque é bem assim. O que aconteceu? Foi muito sofrimento, a comunidade ainda está arrasada pela perca do William, que é um menino bem, né, assim, bem ativo dentro da comunidade.
E aí era muito querido.
Muito querido, muito. Eu até citei assim, a gente viu o William, até não valorizava ele tanto, porque tinha ele no dia a dia. Agora a gente perdeu, a gente vê o quanto que ele vai fazer falta. Então é um menino humildemente financeiro, né? Mas é um menino muito, muito caráter, né? E o pessoal gostava muito dele. Aí eu coloco assim uma reflexão. Nós demorou a ser atendido porque já estava atendendo, né, um acidente lá em Ventania. Sim. Na sexta, Navarro, a ambulância do ML de Jacarezinho ficou o dia inteiro envolvida com o William, em Londrina. Imagina se alguma família perdeu algum ente querido e essa ambulância para cá. Resumindo, ficou o dia inteiro também esperando. Então até quando vai ficar assim? Né? É uma judiação. Então quem passou por isso sofre. Então o que nós estamos querendo? Junto com o prefeito, junto com a população de Bandeirantes, que não aconteça com a outra família, com outra comunidade, o que aconteceu com nós, né? Porque é uma judiação, né?
E segundo vocês também, se não puder trazer de volta o IML, pelo menos que melhore o IML de Jacarezinho.
Não, com certeza, né? No mínimo, né?
Porque ainda que não aceitava, né? Um médico atendendo dia sim, dia não, para atender todos esses municípios da região, né?
Quase
não,
400 mil pessoas, já passou de
400. Bem mais, né?
Então, é uma judiação, então tá tudo errado, a gente fica assim, uma situação muito delicada, até porque a gente também não quer criticar, né? Mas a realidade é que está tudo errado, né? Eu acho que tem que ser mudado, independente, ou aqui em Bandeirantes, precisava desse ML, já está pronto, né?
Falta é médico. Médico legista.
Isso. Equipar o IML, as instalações.
Eu acho que o último médico legista foi o pai do Thiago, até o vereador, doutor Renato. Eu nem lembro quanto tempo já faz mais isso.
Sabe qual é um comentário? O tio do William, que era o Cu, que está ali com a gente hoje, ele foi para Jacarezinho de manhãzinho, ele mandou mensagem, ó, não vou conseguir chegar a tempo. Faz uns 10 minutos que ele conseguiu pegar o atestado de óbito do William, que houve uma lambança.
Hoje que nós estamos pegando
o atestado. Foi feito à mão.
Ainda tem essa. Sepultaram o rapaz com um atestado de óbito feito à mão pelo rapaz que veio trazer o corpo aqui. Feito à mão.
Mão.
Papel ele assinou lá e não tinha atestado de óbito.
Não tinha.
Pegou agora.
Hoje terça-feira. Chega a arrepiar.
Mas isso nós já estamos passando por isso já faz tempo, gente. Faz tempo que a região tá sentindo isso. Quando acontece uma coisa mais grave, infelizmente nós temos que passar por isso. E o duro, ainda a gente tá de longe, não está. Mas agora você imagina a família.
Nossa Senhora.
Né? Uma esposa, um pai, uma mãe, nossa, um filho.
O Cuca contou a história lá na Câmara, Oswaldo, que ele foi dar a notícia, deram a notícia para a mãe, a mãe desesperada, não acreditava, ele teve que voltar. Ir lá também para conversar, para depois voltar no lugar, porque o pessoal estava revoltado. Mais de 40 pessoas no local.
Mais de 40 pessoas.
E ele tem esposa também?
Tem esposa, um casal de filhos. Não, é uma loucura. É só para quem passou. Olha, foi uma tortura, Oswaldo. Não dá para expressar a quantidade de problema que tivemos dentro da comunidade. Na verdade, a população chegou numa situação, vendo ele morto ali. Entendeu? Naquela situação, um sol quente, o pessoal primeiro fez uma cabaninha, fazer uma sombra no menino, que estava morto, entendeu? Que depois, a polícia militar estava lá, e eles querendo enfrentar as polícias militares, tirar o William, porque eles não se conformavam de tanto tempo jogado ali no chão daquele jeito. Aí é onde que a gente correu para a cidade, pedindo calma para a população, pedindo para os polícias militares realmente cuidar lá. E aqui a gente acionou várias autoridades, né, para ajudar nós a resolver o problema. E chegamos até na delegacia, falamos também, né, o detetive e o Marrom, falei, pelo amor de Deus, Marrom, ajuda nós, tal. Aí o menino que estava lá falou, olha, realmente, a polícia militar ligou aqui, que o pessoal lá está tudo revoltado de ver essa cena, entendeu? Aí o Marrom conversou com o doutor Michel, que a gente até quer agradecer a todos eles, e aí liberou, né? Mandou arrumar um fotógrafo, né? Criminalista, mais o Marrom, mais o pessoal ali da delegacia, e nós fomos lá, aí fez o que tinha que fazer, aí que nós trouxemos.
E vou dizer uma coisa para você, não foi o último caso essa semana. Nossa. Porque no domingo nós tivemos a morte, que nem tá relatando a senhora aqui. O pessoal morreu no domingo, 4 horas da manhã. Foi pego o corpo às 11 horas da manhã no domingo. Nossa. Foi liberado para velório na segunda, 1 hora da tarde, para levar para Londrina para depois. Jacarezinho voltar para cá.
Imagina isso.
Imagina. Viveu a família durante todo esse tempo.
O caso do William também veio de Londrina. Eles queriam levar lá em Jacarezinho.
Mas eles fizeram.
Esse aqui fizeram. As autoridades intervindo de novo. E aí daqui já passou para o funerário.
Tá, mas era para ir lá em Jacarezinho. E esse aqui foi lá para Jacarezinho para depois voltar para cá.
Não, nós fizemos de tudo, Navarro, para conseguir diminuir o tempo. Porque na verdade, senão o William tinha ido para Jacarezinho à noite. Não sei se nós ia conseguir trazer. É complicado. Mas é muito complicado.
Aconteceu com essa senhora aqui, com a família dela. É. Então saiu lá de Londrina, veio em vez de vir, foi lá para Jacarezinho para depois voltar para cá.
É um absurdo, né? Imagina a família, né, Oswaldo?
Ah, isso é. Sabe, tem umas coisas que não dá para a gente entender que acontecem, né? É difícil.
É muito
difícil.
Na verdade, tem que juntar, reunir também, não só os vereadores, como os políticos, os vereadores, os deputados de cada um e toda a comunidade. Isso aqui é para a cidade, é cada um. Você que está ouvindo aí pode, de repente, ser você amanhã.
Na verdade, isso aí tem que partir de um projeto, que hoje sem projeto não se faz nada.
É o que eles vão fazer.
Tem que ter verba para isso. Tem que ter tudo isso, não é? Ah, nós vamos fazer hoje, amanhã e tal. Gente, o IML está ali, está prontinho. Só que tem que ter.
Ah, mas já procurei o assessor do Romanelli, também mandamos uma mensagem para o Romanelli dizendo que vamos precisar dele. Ele, né, o Romanelli sempre foi um deputado ativo em Bandeirantes e não podemos perder essa força também, né, para ele ajudar a gente, né, para que outra família não passe por isso. Tá vendo? Mais um caso que o Oswaldo terminou de citar aí, dessa família, dessa mulher. Imagina que judiação, gente. Só quem passa. Olha, eu não desejo isso para ninguém. É muito triste.
Com certeza. Mais alguma coisa que vocês queriam colocar? E é lógico, lembrar a memória dele. Às vezes, assim, as pessoas não sabem o quanto é o valor dela, né? Diante de uma comunidade, exatamente. Como era desse rapaz, o William, né?
É uma pena que eu li, foi depois que a gente perde, a gente
infelizmente
vai dar valor,
é assim,
né? Geralmente é assim, né?
Então, mas a gente vem aqui, não é só para fazer sensacionalismo, não.
Não, jamais. É para chamar a atenção das autoridades mesmo.
Os vereadores, o Leicester Romanelli, mas todos os vereadores que têm seus deputados se dispuseram a unir forças, né? Não é o momento de cada um puxar seu ego, não. É de unir forças e para que não aconteça com outras famílias, que já aconteceu, infelizmente, em pouquíssimo tempo, né? E no mais, só agradecer, Navarro, sempre presente com a gente, Oswaldo, da Rádio Cabiúna. o espaço dedicado a esse momento da comunidade, não das Três Águas, mas da comunidade de Bandeirantes.
É por tudo, né? Comunidade toda, né? Acho que vale para tudo, a lei.
Eu quero agradecer também ao Oswaldo, né, pela Rádio Cabiúna, sempre dando esse apoio, Navarro, e agradecer todas as autoridades que nós procuramos no dia, na quinta-feira, não vou citar o nome de cada um aqui, mas foi várias pessoas que ajudou. Então a gente quer agradecer e deu o resultado, senão com 40 horas nós conseguimos enterrar, com 30 horas ele chegou para nós. Se não fosse esse pessoal ajudando, essas autoridades, ia ser bem pior. Então eu quero agradecer a cada um e dizer assim, ó, a gente conta com o apoio, mas de todo mundo mesmo do município, né? Para que se empenhe, igual o Navarro falou, vamos se empenhar nesse desafio aí, para que outras famílias não passem o que a família lá, né, do William passou, e também a comunidade também sofreu muito com isso. Então a gente aí quer agradecer a vocês e pedir aí o empenho de cada pessoa aí do nosso município para que isso aconteça.
Tá, e o André Gordo está dizendo aqui, em nome do deputado Romandelli, também vão estar à disposição para lutar por isso aí, né?
Que bom.
Está lá em Curitiba acompanhando.
Valeu,
a gente.
André.
A gente agradece aí.
Valeu, André.